Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
O Irá Lourenço, da ONG Brasília para Pessoas, falou que as pessoas e não os carros é que devem estar no centro da política de mobilidade urbana. O Otávio Cunha, da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, afirmou que o preço é a principal reclamação do usuário de transporte coletivo. Pois algumas medidas que estão em discussão e foram mesmo aprovadas recentemente pelo Congresso Nacional podem ajudar nesse sentido. O Código de Trânsito Brasileiro completa neste dia 23, 20 anos. Como qualquer lei, precisa de revisão constante para incluir as novidades tecnológicas, contemplar os novos desafios. A bicicleta, por exemplo, ganhou bastante visibilidade nos últimos anos. Cidades como Rio de Janeiro, Brasília, Rio Branco e São Paulo abriram ciclovias e a população começou a perceber os atrativos desse modal. Empresas criaram áreas para os funcionários prenderem as bikes e trocarem de roupa. O próprio Senado aprovou uma resolução interna para criar o espaço do ciclista. Para que a legislação não fique em descompasso com essa nova realidade, várias propostas foram apresentadas para discussão no Congresso. Algumas buscam isenção tributária para bicicletas e peças. Outras, incentivos fiscais para as empresas instalarem vestiários e bicicletários. Há ainda a proposta que reserva vagas para bicicletas em estacionamentos, e uma que prevê treinamento específico sobre normas de segurança e proteção ao trânsito de bicicletas para motoristas de ônibus. Uma iniciativa já aprovada no Senado pede que as bicicletas compartilhadas e as ciclovias sejam incluídas nos planos de mobilidade urbana. O senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, afirmou que esse meio de transporte tem um papel importante na solução dos problemas de mobilidade urbana.
Ao observarmos a realidade das cidades brasileiras, é notório o uso crescente de bicicletas, seja para deslocamento ao trabalho e estudo, ou mesmo para o lazer. No entanto, ainda há um grande potencial de crescimento para essa alternativa de transporte. Para tanto, é necessário que as cidades estejam preparadas para que esses deslocamentos sejam efetuados de forma segura e contínua no ambiente urbano e de forma integrada e complementar aos demais modos de transporte.
E que tal destinar 15% do valor das multas de trânsito ao financiamento de ações no âmbito do programa Bicicleta Brasil? Isso é o que diz projeto de lei aprovado na Câmara neste ano. Esse programa tem como objetivos promover a integração das bicicletas ao sistema de transporte público coletivo, apoiar estados e municípios na instalação de bicicletários públicos e na construção de ciclovias e ciclofaixas, e divulgar os benefícios do uso da bicicleta. A proposta também abre a possibilidade de financiar essas ações com recursos da CID Combustíveis. O imposto sobre combustíveis, aliás, deveria servir para financiar o transporte público em detrimento do privado. Pelo menos, foi o que falou o presidente da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, Otávio Cunha, pois um projeto de lei nesse sentido já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e aguarda a votação na Comissão de Infraestrutura. O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, é o relator da proposta e concorda com o raciocínio.
Os recursos da CID Combustíveis vêm, historicamente, sendo retidos no Tesouro Nacional para a composição dos superávites primários. Ainda que seja notória a imensa dificuldade com que lidam os governos municipais e estaduais relativamente a investimentos em modos de transporte coletivos, em consequência, multiplicam-se os meios de transporte individual, resultando na formação cotidiana de engarrafamentos quilométricos. Amanheceu, pode ir embora.
Quem também ganhou força nos últimos anos foi o transporte privado individual de passageiros. Em outras palavras, Uber, Cabify, Tilevo, Willgo e quem mais estiver surgindo nesse mercado. A Câmara dos Deputados já aprovou um projeto de lei regulamentando esse tipo de serviço. O Senado vai analisar essa e outras duas propostas de regulamentação, não sem antes debater o tema em audiência pública, como a que aconteceu neste dia 20, reunindo várias comissões. Senadores como Flecha Ribeiro lembram que não há como fugir dessa nova realidade. Os taxistas e cooperativas terão que se adaptar. O senador do PSDB do Pará observou que isso já vem ocorrendo.
Os taxistas, eles estão se sentindo prejudicados, mas eu tenho dito a ele que nós precisamos discutir numa audiência e fazer uma regulamentação para esses aplicativos, que não tem como irmos contra a tecnologia. Eles, inclusive, também já estão criando aplicativos para taxistas.
Os curiosos atrapalham o trânsito, gentileza é fundamental, não adianta esquentar a cabeça, não precisa avançar o sinal.
A acessibilidade também se tornou uma reivindicação da sociedade. E a grande quantidade de projetos de lei para assegurar condições dignas de mobilidade para cadeirantes, cegos ou idosos é um reflexo disso. Há iniciativas para obrigar a instalação de semáforos com sinalizador sonoro e contador regressivo, reserva de assentos preferenciais, tempo maior para travessia de pedestres, mais vagas para pessoas com deficiência nos estacionamentos, vistoria anual em veículos de transporte coletivo adaptados e gratuidades. O Senado aprovou ainda a obrigação em lei das calçadas permitirem a passagem segura de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A proposta também descreve o tipo de material e a metragem adequada para a construção e reforma das calçadas. O relator da proposta, senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, destacou que a lei reforça as normas que já existem sobre o tema.
O projeto detalha aspectos relevantes da vida urbana, insuficientemente detalhados pelo legislador, logrando aperfeiçoar os prefeitos existentes. É importante porque a NBR, as normas técnicas, não têm o poder cogente que tem uma lei.
Não se deve atropelar cachorro nem qualquer outro animal. Todo mundo tem...
E o que o futuro reserva para a mobilidade? Várias cidades no mundo tiveram que se mexer literalmente para não parar ou sufocar na poluição. Buenos Aires, capital da Argentina, proibiu em 2012 o tráfego de veículos em determinadas ruas entre 11 da manhã e 4 da tarde nos dias úteis. Milão passou a cobrar um pedágio urbano para circular pelo centro, exceção para carros híbridos ou elétricos. Londres, famosa pelos ônibus de 2 andares e o tube, o metrô centenário, agora investe em bicicleta e carros elétricos. Paris caminha junto nos incentivos aos veículos que não utilizam combustíveis fósseis. Mesmo no país dos carros, os Estados Unidos, o automóvel vem perdendo espaço. Em São Francisco, a prefeitura criou o sistema de vagas vivas. As vagas de estacionamento viram jardim, pracinhas ou bicicletário. Uma tentativa de devolver a cidade para as pessoas, como destacou o Irá Lourenço.
O grande incentivo para as pessoas continuarem usando o carro é que elas possam estacionar livremente, sem qualquer ônus, inclusive estacionando em calçadas, canteiros, situações que a gente vê aí todo dia, né? Então a gente precisa de ações enérgicas no sentido de incentivar transporte coletivo, incentivar formas alternativas ao carro, seja o caminhar, seja a bicicleta, essas todas integradas e ações realmente que desestimulem o uso do carro. Essa mensagem é bem simples e já há de muitos anos adotadas aí, essas ações são adotadas em capitais de referência no exterior.
A pesquisa realizada pela Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos mostrou que, além dos preços, a falta de confiança, conforto, flexibilidade de trajetos e de horários afugentam os usuários do transporte coletivo. E a tecnologia, diz o presidente da entidade, Otávio Cunha, pode ser uma aliada nessa questão.
70% das pessoas que utilizam o transporte público têm acesso à internet. E desses 70%, 66% têm telefone celular e têm o smartphone. Portanto, eles acessam a internet via telefone. Esse usuário do transporte, ele está mais exigente com relação à flexibilidade de rota e de horários, né? Demonstrando aí que talvez com a melhoria da qualidade do transporte em relação à informação, por exemplo, né, os quadros de horário poderiam ser disponibilizados, né, na internet.
O teletrabalho entrou nessa equação também. Afinal, quem será que produz mais? Um funcionário que passa um mês do ano preso em engarrafamentos ou alguém que ganha até 2 horas por dia para ficar junto da família? E o que dizer dos veículos autônomos? Alguns devem achar prematuro pensar em carros que dirigem sozinhos por aí. Mas o consultor do Senado, Túlio Castelo Branco Leal, diz que o parlamento não pode ser surpreendido. Deve estar preparado para o debate qualificado e para legislar sobre o assunto. Ele publicou um estudo bem interessante e as possibilidades são infinitas.
O carro autônomo ele vai ter um impacto aí, sendo sincero, é até difícil de conseguir prever todo o espectro de mudanças que ele vai acarretar, né? Fala-se até de que o carro deixa de ser uma propriedade pessoal, alguma coisa como é hoje, que talvez o seu bem não imóvel mais importante, né? E passaria a ser meramente um serviço, justamente num contexto aí de carro autônomo com esses novos serviços aí de transporte individual acessado pelo smartphone, né?
O consultor legislativo Túlio Leal diz que uma vertente moderna do urbanismo diz que os estacionamentos ou vagas de carros são, na verdade, um espaço perdido das cidades. Ele pode ser devolvido à população num cenário de carros deixando de ser propriedades ou de veículos autônomos sem motorista.
Tem a possibilidade de obrigar que o dono dos veículos, nesse contexto de veículo autônomo, ele mande o seu veículo para uma área fora do centro da cidade, ou mesmo que volte para o seu estacionamento da sua casa, o seu estacionamento onde o veículo pernoita. E isso pensando ainda num ambiente que as pessoas ainda seriam proprietárias do carro, né? Isso aí poderia permitir uma quantidade aí de arranjos urbanísticos que também são de uma vastidão gigantesca, né? Você poderia reclamar esse espaço urbano perdido para os estacionamentos para utilizações mais nobres, inclusive moradia, comércio, enfim, para colocar pessoas e não carros nesse espaço, né?
Você ouviu a reportagem especial Sinal Verde para a Mobilidade. Reportagem e apresentação Bruno Lourenço. Edição Leila Herédia, locução Lia Passarinho. Técnica Josevaldo Souza e Eduardo Brito. Diretor da Rádio Senado Marco Antônio Reis. Diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Ângela Brandão.